Nós estamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo, e se você veio com a expectativa de ouvir uma mensagem sobre o Espírito Santo, não vou pregá-la hoje. Durante a semana, Deus esteve trabalhando meu coração, mudando essa mensagem, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês é alguma coisa que está vinculada a esse momento especial que nossa igreja está vivendo, um momento de dar passos de fé, de ter experiências com Deus através desses passos de fé. Então, mais adiante, nós daremos prosseguimento àquele estudo sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre como viver pela fé, é muito importante a gente parar para pensar sobre o que nos faz dar passos de fé e nos movermos pela fé. O que, vem depois da dor? Vem o medo ou a coragem? Para algumas pessoas, depois do momento de dor, de sofrimento, o que sobra é o medo. Nós temos pessoas que ainda têm medo de sair de casa por causa da pandemia do Covid. Nós temos pessoas que ainda têm medo de estar num grupo grande por causa do Covid. Há outras pessoas que enfrentam aquele problema, aquela situação de dor, de sofrimento, e parece que força nova renasce dentro dele, dela, e enfrenta aquilo com uma capacidade que parece até sobrenatural. Independente de como a pessoa reaja, uma coisa nós temos que saber. Nós somos uma geração de sobreviventes. Assim como aquela geração que sobreviveu à gripe espanhola, lá no começo do século passado, nós somos uma geração que sobreviveu ao Covid-19. Nós vimos muitas pessoas morrerem, nós vimos muita dor e sofrimento. Isso trouxe uma consciência da fragilidade da vida humana muito maior para todos nós. Além das neuras que ficaram, né? Ontem fui fazer compras com a minha esposa, voltamos do mercado, com todas aquelas sacolas, colocamos as sacolas na mesa da cozinha, daí eu virei para ela e disse assim: a gente começa passando álcool na banana ou na latinha de leite condensado? Vocês lembram disso? Vocês estão dando risada, mas vocês fizeram muito disso. Isso aí é a realidade da pandemia. Que bom que a gente pode dar risada, mas aquele tempo de pandemia nos deu uma consciência da fragilidade da vida humana tremenda. Isso impactou você positivamente ou não? Como a possibilidade de morrer mexeu com você? Talvez uma outra maneira seja eu fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que você tem um ano de vida, 19 de fevereiro de 2024, você vai bater com as 10. Você vem para a formatura aqui, naquela caixinha de madeira. 19 de fevereiro de 2024, um ano, o que você faria com a tua vida? Que decisões você tomaria se você soubesse que tem só um ano de vida? Tem que pedir perdão para alguém? Tem que perdoar alguém? Tem algum negócio que precisa ser resolvido? Alguma coisa para vender, alguma coisa para comprar, uma viagem a fazer? O que você faria? De que maneira a sua vida seria impactada se você soubesse que tem apenas um ano de vida? Vamos tentar fazer essa pergunta de uma maneira diferente. Ao invés de pensarmos na morte, vamos pensar nas possibilidades. O que você faria diferente se você soubesse, tivesse convicção de que Deus deu carta branca para você e disse: pode fazer, que eu abençoo e vai dar certo? O que você faria? É garantido. Onde você colocar teu pé vai dar certo, o negócio que você fizer vai dar certo. O que, você faria se o céu fosse o limite? A história que a gente vai conversar hoje é de alguém que recebeu esse tipo de conversa de Deus. Onde você colocar a planta do teu pé, o que você fizer, você vai prosperar, só ser forte e corajoso, o resto eu dou conta do recado. Vamos recapitular um pouquinho a história. Moisés envia 12 vigias para a Terra Prometida, lembram? Eles tinham atravessado o deserto. Daqueles 12 vigia, os 12 voltaram e 10 disseram: a terra é melhor do que diziam, é mais bonita, é mais fértil, tudo é maravilhoso lá, mas os homens são grandes demais, as cidades são fortificadas, nós não temos chance. 2 disseram diferente. Tem tudo isso, mas se Deus é por nós, nós vamos ter vitória. Vamos embora, porque nós vamos conquistar. Quem eram esses 2 homens? Quem lembra o nome deles? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Por causa dessa postura, porque o povo ouviu esses 10 e assumiu essa postura, eles caminharam pelo deserto durante 40 anos, até que essa geração morreu. E uma nova geração tem uma nova oportunidade de entrar na terra prometida. Uma nova oportunidade de dar um passo de fé e ver o sobrenatural de Deus sendo manifestado. Lá em Números 27, 18, 20, Deus fala com Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e ponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles, dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. E pouco depois, o Senhor vai e fala com Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que você faria se você soubesse que Deus daria sabedoria, discernimento, força, capacidade para ter vitória no que você empreendesse? O que você faria diferente do que você está fazendo hoje? Vocês me viram falando sobre a compra do terreno. Comprar terreno, pagão compra. Você conhece pagão que compra terreno? Você conhece pagão com um espírito empreendedor que faz grandes negócios? Eu conheço. Agora, comprar um terreno, tendo uma experiência com Deus Todo-Poderoso, só discípulo de Jesus faz isso. E a proposta que nós temos é essa. A proposta que está no coração de Deus é essa. Deus não queria que o povo simplesmente conquistasse a terra, mas Deus queria que eles tivessem uma experiência com o Deus Todo-Poderoso, com o Pai Celeste deles. Deus deseja que você cresça profissionalmente, Deus deseja que a sua família experimente coisas novas, Deus deseja fazer com que nossa igreja cresça e experimente coisas novas, mas que tudo isso produza um único resultado: nós nos encontrarmos mais com Deus, estarmos mais perto de Deus. E foi assim que lá em Josué 3, do versículo 1 ao 17, Josué começa a dar várias instruções para o povo. Ele diz: olha, a arca do Senhor, que simboliza a liderança espiritual da nossa nação, é quando ela sair, levanta-se e vão atrás. E essa orientação ficou muito clara. E depois ele vira para o povo e diz: agora tem uma coisa, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você quer viver pela fé? Como viver pela fé? Busque santificação. Simples assim. Porque eu não quero só ser ousado, eu não quero ser só empreendedor, eu não quero só fazer coisas surpreendentes, eu não quero só correr riscos. Eu quero mais do que isso. Eu quero mais de Deus na minha vida. Você quer mais de Deus na sua vida? É disso que esse texto nos fala. Quando ele diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A palavra santificar no original significa cortar o pecado original. Ou seja, olha o que está na sua vida que conecta você com essa natureza pecaminosa e arranca, tira isso, se separa disso. Essa é a ideia. A natureza, a essência da natureza pecaminosa permanece em nós, mas nós precisamos arrancá-la, nós precisamos cortar aquilo que alimenta essa natureza pecaminosa para que a santidade de Deus possa surgir em nós. Quanto mais nós nos santificamos, mas as nossas antenas espirituais percebem o mover de Deus, o agir de Deus, o guiar do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que você deve ter visto nas mídias esse avivamento que está acontecendo lá em Osborne, nos Estados Unidos. E tem uma porção de gente já falando que não é, que não pode ser, e metendo a boca, e tem uma porção de gente transformando aquilo no céu na terra. O que na realidade está acontecendo é o mover de Deus no meio daquela universidade, daqueles estudantes. Como é que você sabe se isso é coisa de Deus? É pelos frutos. Uma das maneiras é aquelas pessoas que estão vivendo aquilo, elas estão experimentando arrependimento de pecado, mudança de vida, mudança de postura. As pessoas que saem dali estão contaminando, estão levando a semente desse avivamento. Nós já temos notícias de 4 outras universidades onde algo, um movimento parecido está acontecendo. Ao que tudo indica, parece o mover de Deus, mas não se iluda. A história dos avivamentos tem oportunistas, pessoas que estão buscando o teatro e que vão estar lá e vai ter gente assim lá. Você vai encontrar pessoas que não estão buscando a Deus, estão buscando a experiência. Arrepiei. Isso não é Deus. Eu posso até me arrepiar na presença de Deus, mas eu não busco arrepio. Então, no meio de tudo isso, fique atento. E tente perceber o mover de Deus. É muito interessante que, normalmente, nos grandes avivamentos, pessoas rolavam no chão, tinham gritaria, tinha pessoas falando em língua, profetizando, uma confusão muito grande, muita gente criando confusão. É interessante que esse é calmo, sereno e tranquilo. Vocês já perceberam pelos vídeos? Deus não se deixa colocar numa caixinha. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. É mover de Deus. Você quer ver Deus movendo na sua vida, na sua família, na nossa igreja? Hebreus, o escritor de Hebreus, ele nos fala sobre como nós podemos experimentar essa santificação. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem os olhos fitos em Jesus? Existe algo que atrapalha você para crescer na vida cristã, para servir a Deus, para experimentar a Deus? Existe algum pecado que está sendo cultivado no seu coração? Parece que temos facilidade de identificar o pecado, comparamos com a palavra e dizemos, tenho que me arrepender, tenho que abandonar, mas aquilo que me atrapalha, muitas vezes, eu não consigo ter discernimento. É pecado ter amizade com uma pessoa que não ama Jesus, que não teme a Deus, que não conhece a Jesus? É pecado? Não. Mas existem amizades com pessoas que não amam a Deus, que não temem a Jesus, que podem nos atrapalhar a crescer espiritualmente. Não é verdade? O que a palavra nos diz é, se tem alguma coisa que atrapalha você, é pecado jogar videogame? Mas tem gente que o videogame é um atrapalho na vida dele. Porque ele tem tempo para jogar, mas não tem tempo para a palavra, tem tempo para jogar, mas não tem tempo para servir. Então aquele videogame, que é uma coisa inofensiva, ele se transforma numa pedra de tropeço para que aquela pessoa experimente plenamente essa relação com Deus. A mensagem de hoje nos desafia a buscarmos santificação. Deus, como que nesse momento que nós estamos vivendo, esse desafio, temos que pagar essas prestações, tomar posse daquela propriedade, como é que isso pode me ajudar a buscar mais ao Senhor? Como é que eu posso dizer, aquela experiência em 2023 marcou minha vida? A maneira como eu tive que lidar com finanças em casa para nós participarmos, a maneira como eu me envolvi no ministério, e você começa a perceber que nessa busca do Senhor, nessa tua busca de santificação, Deus tem feito diferença na sua vida. Você quer viver pela fé? Saia do sofá. Saia da zona de conforto. Aceite desafios. Aqueles 10 ali, eles estavam lidando com uma situação de medo, uma situação de crise, eles tinham que entrar na terra, não tinham, e eles disseram, não dá. Eles ficaram no sofá, sentados, e dizer, aqui está mais seguro que lá. Eu não vou correr riscos, eu não vou aceitar desafios. Os dois, Josué e Caleb, disseram, tem risco, tem desafio, mas Deus vai me dar coragem para enfrentar essa situação. Como é que você enfrenta os desafios que a vida traz? Aqueles desafios que Deus coloca diante de você na vida profissional. Aqueles desafios que Deus coloca diante de você na vida familiar. Como é que você enfrenta os desafios que Deus coloca diante de você na sua vida comunitária, vida eclesiástica? É interessante porque Josué dá instruções muito claras. Lá no versículo 13, nós vemos a descrição quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano da terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Eu tenho que dar um passo de fé. Eu estou carregando a arca, eu sou líder espiritual do povo, respeitado, tá bom? Botei o pé na água, e agora? Olha em volta, o pessoal está longe lá, só de olho. E agora? E a água continua, o rio transbordando nas margens, tempo de cheia, corrente forte. Josué, você ouviu direito, Josué? Será que era para fazer isso mesmo? E a água passando. Aí um deles lembrou, não, mas lá no Mar Vermelho, quando Moisés estendeu o cajado, durante toda uma noite teve uma ventania, e de manhã cedo, quando o dia amanheceu, tinham dois paredões de água e o mar aberto e o fundo seco. Vai ver que vem um ventão aí. Nem uma brisa. Agora, Deus não trabalha igual em todas as situações. Josué, o que, que nós fazemos, Josué? Estamos aqui. Pé molhado, como você disse, e o rio correndo. Deus disse que ia parar o rio. Ele disse aonde? Não. Lá em Araucária parou o rio. Você estando aqui, você consegue ver o rio parado lá em Araucária? Ou quem sabe lá em Campina Grande? 30 quilômetros de distância do lugar onde eles estavam, Deus fez a barreira no rio. Eu imagino o povo que estava lá, eles dizendo, o que é isso? 30 quilômetros de água correndo. E de repente, está baixando? E de repente acabou a água. Eles olhavam para lá, não tinha água, olhavam para cá, não tinha água. Eles estavam a 900 metros de onde o povo iria atravessar. E Josué disse, pode atravessar. E o povo começou a atravessar. A arca está lá, eu estou vendo que ela está lá, eu estou atravessando aqui. Alguém aqui já viu cabeça d'água? Você está lá no Yundi Aquário, em cima da boia, caminhando, um passeio tranquilo, um negócio assim, bem tranquilo. De repente, chove na cabeceira, vem aquela cabeça d'água, você vai parar com a boia em cima de uma árvore. É desse jeito. Aquele povo estava acostumado a ver rio do deserto, que de repente, do nada, reaparecia. Eles estão olhando e dizendo, será que vai voltar a vir? Será? Eles não atravessaram um riachozinho, gente, era um rio. Será que vai voltar? Vamos acelerar o passo aqui para passar logo, né? Não foram só os líderes que tiveram que dar o passo de fé, os liderados também tiveram que dar o passo de fé. E porque todos decidiram ter coragem e crer que Deus estava fazendo alguma coisa, eles viram o extraordinário, sobrenatural de Deus. Os líderes espirituais aceitaram o desafio. Aqueles que participavam do povo aceitaram o desafio e viram o agir de Deus. Eu queria fazer um convite agora. Eu queria convidar. É um tempo que muita gente está viajando, eu sei disso. Muitos pastores, ministros estão viajando também, mas eu queria convidar os pastores, ministros e obreiros da nossa igreja que estão aqui no culto, por favor, venham aqui na frente ficar com a gente. Então, os pastores, ministros que estão por aqui, cheguem aqui. Pastores, ministros e obreiros, cheguem aqui. Eu sei que muita gente está viajando. Isso. Eu queria convidar os vice-presidentes da igreja a vir aqui à frente. Então, por favor, vice-presidentes da igreja, cheguem aqui. São líderes espirituais da nossa igreja. Eu queria convidar, se você é coordenador ou supervisor de pequeno grupo, para vir aqui à frente. Você é líder espiritual também na nossa igreja. Você que é coordenador ou supervisor de pequeno grupo, está aqui, chegue aqui à frente. Você que é líder de pequeno grupo, que é um líder em treinamento, chegue aqui. Você que é líder de pequeno grupo, líder em treinamento, chegue aqui. Olha lá, olha lá. Se fosse um domingo normal, não ia caber aqui no palco. Liderança espiritual da nossa igreja. Líderes espirituais que aceitam o desafio de liderar o povo de Deus e de dar passos de fé, entendendo que esses passos de fé glorificam a Deus, fazem com que pessoas, famílias, sejam abençoadas. O sinal da comunhão com Deus vivo é crer num futuro maior ainda do que o passado, melhor ainda do que o passado. O texto nos diz que o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. Época mais imprópria para atravessar um rio. Correnteza transbordando. Mas pela fé eles aceitaram e creram que Deus ia encontrar os caminhos para que o sobrenatural dele se manifestasse. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Os sacerdotes foram lá, Josué deu orientação. O povo atravessou pela fé porque aceitou o desafio de fé. E eu vejo que não é muito diferente conosco. Quando Deus nos deu a visão da IBB Uberaba, nós nos unimos e hoje nós temos um grupo de um pouquinho mais de 100 pessoas regularmente, fielmente, se reunindo no Uberaba, evangelizando aquela parte da cidade. Mês que vem, né, pastor Eduardo? Mês que vem nós começamos Pinhais. O último PGzão, eles caminham sempre para cima de 100 pessoas. E o último PGzão eles já fizeram lá, na Terra Prometida. Eles foram lá, no colégio. Não é lindo ver isso? Deus está agindo. Deus quer mais do que a gente tenha sedes. Não, Ele quer que nós olhemos para aquilo e dizer, isso é por Deus. Senão, não dava conta. Ele quer mais do que comprar 3 lotes. Ele quer que eu comprar esses 3 lotes. Marque a sua história, a minha história. Lá em casa nós já sentamos, já fizemos as contas do orçamento. e a gente já entregou a nossa primeira oferta. Você já entregou a sua primeira oferta? Você já entregou a sua primeira oferta? E é assim que a coisa acontece. Os líderes, os membros do povo, todos juntos, nós cumprimos o propósito de Deus. Eu queria aproveitar esse momento muito especial em que a sua liderança está aqui na frente. Eu queria pedir que você levantasse a sua mão aí onde você está, para abençoá-los, em nome de Jesus. E você vai estar orando silenciosamente durante algum tempo, pedindo bênção do Senhor sobre a vida desses homens e mulheres que têm servido. Pela fé, eles têm acreditado que a vida deles vai fazer diferença na vida de pessoas, famílias, da nossa cidade. Você pode orar por eles, pedindo Deus abençoa. Dá coragem, Senhor. Que eles sejam fortes e corajosos. Ó Deus, que eles possam cumprir teu propósito. Diga isso ao Senhor. Abençoa, Deus, abençoa. Somos teu povo. Nos dê coragem, Senhor. Santifica-nos para que nós possamos ouvir a tua voz com clareza. Para que possamos ter coragem para aceitar os desafios, dar os passos de fé que o Senhor espera de nós. Abençoa, Senhor, nossos líderes espirituais, com graça, com bondade, com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos, pode assentar. Muito obrigado. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, a 900 metros de onde o povo passava, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Está falando de mais de 1 milhão de pessoas. Líderes ficaram no meio do rio durante o milagre. O líder vai explicar o que está acontecendo, qual é o projeto e por que nós temos uma prestação até o final do ano e como vão ser os desafios, como que nós vamos conseguir fazer isso. E a liderança interpreta a realidade para os seus liderados. Alguns domingos atrás eu preguei uma mensagem aqui nesse mesmo texto, mas enfocando aquela experiência de Josué tirar 12 pedras do meio do Jordão e montar um altar, e depois do lado do Jordão. No meio do Jordão o mar veio e cobriu, lembram disso? E ele construiu aquele memorial. Lembra do porquê que ele construiu o memorial? Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras. Vocês poderão dizer, houve um mover de Deus na nossa história, na nossa igreja, na nossa família, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Quando você passar por aqueles terrenos, você vai tê-los como memorial, se você se envolver. E é para isso que você está sendo desafiado hoje, a se deixar envolver num agir de Deus no nosso meio. E você vai dizer, eu fiz parte daquilo. Eu dei um passo de fé. Nós mexemos no nosso orçamento lá em casa. Nós sentamos e conversamos. Deus trouxe aquela ação que estava há 300 anos para sair e finalmente saiu. Deus gerou aquela promoção no emprego. E se você resolver dar um passo de fé, prepare-se. Põe o cinto de segurança, porque viver pela fé é alucinante, como diz a nova geração. Eu quero passar um vídeo agora. E eu queria pedir que você deixasse Deus ministrar o seu coração através desse vídeo. Thank you. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. É impressionante ver o oleiro trabalhando a calma, a tranquilidade, a serenidade necessária, e um pedaço de barro vira algo lindo. Esse é o desejo de Deus quando Ele olha para a sua vida. Se você deseja que Deus faça uma obra na sua vida, que Deus traga santificação para que você possa perceber ainda mais dEle, coloque-se de joelhos onde você está e nós vamos ter um tempo de oração, de consagração ao Senhor, dizendo: Deus, eu busco santificação, eu busco santidade, eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu faço isso, Deus, porque eu quero ser forte e corajoso, forte e corajosa. Deus, eu aceito os desafios que o Senhor está colocando diante de mim, como parte dessa comunidade, na minha vida familiar, na minha vida profissional, estudantil. Deus, eu vou tomar esses desafios. Eu tomo esses desafios e eu abraço, porque eu sei que é do Senhor. E vai ser crendo na direção do Senhor e no poder do Senhor que eu agirei. Diga para o Senhor: qual o desafio que você aceita hoje? Diga para o Senhor se tem algo que atrapalha a sua comunhão com Ele. Peça para que Ele tire isso da sua vida. Se existe um pecado a ser confessado e abandonado, se arrependa e diga a Deus: eu quero vitória, libertação. Deus, somos teu povo e nós estamos de joelhos dizendo que nós precisamos do Senhor. É verdade, Deus. Nós precisamos do Senhor. É o Senhor quem dá sentido para a nossa existência. É o Senhor quem nos capacita para viver de forma significativa. É o Senhor quem nos dá vida eterna e nos dá vida abundante aqui. Toma nossas vidas em tuas mãos. É a nossa oração nessa manhã. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, na prece que eles estão colocando no teu altar nesse momento. Que assim como o teu povo viu um milagre acontecer na travessia do Rio Jordão, que eles também vejam o milagre acontecendo nas suas vidas. A Deus, que nós como igreja sejamos uma igreja que se move pela fé, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.